Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Andando em novidade de vida. Capítulo 4. Novidade de vida e as ações a serem praticadas nos novos caminhos. No capítulo anterior, foi mencionado que a prática do andar em novidade de vida também pode ser vista pelos seguintes aspectos. 1. Os novos caminhos nos quais um cristão é chamado a andar. 2. As ações que um cristão é chamado a praticar nos novos caminhos que ele é chamado a andar. Também no capítulo anterior, foi abordado de forma mais enfática o primeiro dos aspectos referenciados acima, ficando ainda o segundo ponto a ser observado mais de perto. Usando um exemplo das Escrituras sobre a escolha de um caminho e os passos que se objetiva dar nele, parece-nos, em certo sentido, que as ações que um cristão é chamado a realizar seriam como que os passos que ele dá no caminho pelo qual optou de forma geral em seguir na sua vida cristã caso tenha feito a opção pelo caminho que o Senhor o instrui a seguir. Embora a escolha por andar no caminho de Deus preceda as ações que uma pessoa realiza neste caminho, a opção no coração por andar no caminho do Senhor também precisa ser confirmada por ações ou passos práticos que atestem ou ratifiquem a escolha geral feita no coração. Se uma pessoa optou pelo caminho no qual um indivíduo é chamado a andar mediante a fé no Senhor e na sua justiça, também faz parte deste chamado esta pessoa passar a dar passos práticos da sua fé no Senhor e na justiça do Reino Celestial. Se um indivíduo opta pelo caminho no qual ele crê que ele é justificado dos pecados, do corpo do pecado e da lei condenatória da primeira aliança através da obra de Cristo na cruz do Calvário, e não por suas próprias obras de justificação, também faz parte da opção por este caminho de justificação, uma pessoa, no devido tempo, passar a praticar ações de vida pertinentes à condição de já ter sido justificada no Senhor. Bem como também deixar de praticar os atos ou obras que são contrários à justificação recebida no Senhor. As Escrituras nos ensinam que aquele que opta por andar no caminho do Evangelho de Deus, pelo qual pode andar de fé em fé na justiça de Deus, também é chamado a passar a viver em tudo em consonância à fé que lhe é concedida mediante o mesmo Evangelho. Romanos 1:16-17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Gálatas 3:11. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. No capítulo anterior, ainda mencionamos o aspecto de que as tentativas de praticar obras cristãs em um caminho que não é condizente com a vontade do Senhor não traz benefícios àquele que procura adotar esta condição, pois ele se encontra sobre uma vereda que não conduz à vida. Entretanto, uma pessoa querer optar pelo caminho do Senhor sem, contudo, querer praticar de fato os atos que são condizentes com este caminho, também não a coloca na condição de andar em novidade de vida, pois o andar em Cristo também se expressa pelos atos que uma pessoa pratica no mundo presente. Ainda que uma pessoa almeje andar no caminho do Senhor que conduz para a novidade de vida do Reino de Deus, não faz sentido ela almejar a novidade de vida se ela continuamente quiser optar por atos que se opõem à vontade de Deus, pois a nova semente de vida que ela recebeu é lhe conferida para também andar no caminho do Senhor, assim como para praticar os atos que o Senhor a instrui a praticar neste novo e vivo caminho. 1 João 3:6-9. Todo aquele que permanece nele não vive pecando, todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém, aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente, ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Não é pertinente à vida cristã, por exemplo, uma pessoa querer andar no caminho da verdade sem querer deixar de se amparar na mentira, pois embora um indivíduo possa vir a declarar a opção pelo caminho da verdade, ele não o demonstra de fato se também não der os passos apropriados no caminho pelo qual declara ter optado. Embora possa ocorrer que uma pessoa que inclinou o coração para andar no Espírito do Senhor venha a dar passos fora desta opção ou deste caminho e se arrependa deles ao percebê-lo, se uma pessoa diz que ela quer andar segundo o Espírito do Senhor, mas na vida prática somente opta pelos passos fora da direção do Senhor, ela na prática acaba andando no caminho da carne e não no caminho pelo qual declarou optar. A opção pelo caminho do Senhor não é apropriada quando feita através de mera retórica ou pelas tentativas de realizar alguns atos denominados de boas obras com o objetivo de tentar compensar o não desejo de abandonar a prática de atitudes que se opõem à justiça do Senhor. A opção pelo caminho do Senhor também é ratificada ou confirmada pelas posturas, ações e palavras que uma pessoa adota no dia a dia da sua vida. Nos primeiros estudos da presente série sobre o tema Andando em Novidade de Vida também vimos que uma pessoa que ouve as instruções de Cristo, mas não as pratica, é comparada, pelo Senhor, a uma pessoa insensata, pois está dividida em si mesma entre o que ouve e o que realiza. Mateus 7:26. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Tiago 1:22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Apesar de ser no coração que uma pessoa primeiramente faz a opção pelo intento em seguir o caminho do Senhor, ela também demonstra a sua escolha através da maneira com que semeia os seus atos, pois a colheita de vida está associada ao caminho do Senhor pelo qual um indivíduo opta por seguir, mas que também é ratificada ou confirmada pelos atos que ela pratica como semeadura no caminho escolhido. Gálatas 6, 7-9. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Gálatas 5:16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Portanto, o andar em novidade de vida engloba a escolha pelo andar no novo e vivo caminho que é o andar em Cristo, mas também engloba, quer por palavras ou por atos, o proceder neste caminho em conformidade com a instrução e vida concedidas por Cristo àquele que nele crê. Colossenses 3, 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Gálatas 2, 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que, agora, tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Efésios 4, 17 até 24. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendistes a Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por fim, ainda no presente capítulo, gostaríamos de repetir mais uma vez que em Cristo Jesus um cristão tem a provisão para poder escolher o caminho de vida, mas também tem a provisão para praticar aquilo que o Senhor lhe instruir a realizar no caminho desta novidade de vida. Um cristão é chamado a andar em novidade de vida pelo fato de poder andar no novo e vivo caminho do Senhor, mas também pelo fato de que neste novo e vivo caminho ele pode realizar, como semeadura nova, a vontade do Pai Celestial. Filipenses 2, 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Oséias 14, 9. Quem é sábio, que entenda estas coisas, quem é prudente, que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Salmos 32, 8-11. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e, sob as minhas vistas, te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Uma das mais sublimes novidades de vida que uma pessoa pode encontrar no andar em novidade de vida ainda no mundo presente, se não a mais sublime, é e sempre será o fato dela poder andar permanecendo em comunhão com o Senhor, com as virtudes do Senhor e nas instruções que o Senhor lhe conceder para serem praticadas em conjunto com ele ou nele. Miqueias 7, 6-7. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso. Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano. Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo, pelo pecado da minha alma. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus.